Gaúcha Hoje. Parceria CC Seguros, Unimed Pelotas, Hospital São Francisco, Panvel e Zecom. Ian Tâmbara.
Olá, muito bom dia a todos, um ótimo dia, aliás, para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Gaúcha Zona Sul 102.1 FM. Estamos no ar, estamos ao vivo com a edição Bloco Local do Gaúcha Hoje, a partir de agora para você, com as informações aqui da nossa região, com os destaques de Pelotas, de Rio Grande e da região sul do estado, até às 8 horas da manhã. Vamos com os destaques regionais para você, nosso ouvinte, participa conosco, que nos ouve aqui no FM da Rádio Gaúcha Zona Sul. Traremos os destaques de Pelotas e Rio Grande, sempre para os nossos apoiadores. CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 33094900. A ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Aquece Black Friday Panvel, ofertas imperdíveis nas lojas, no site e no app. E Zecom, conheça o Residencial Polares, bem no centro, perto de tudo. A gente dá aquela olhada na janela do estúdio e já traz o panorama inicial do tempo também aqui na região. Temperatura de 18 graus nesse momento em Rio Grande, aqui nos estúdios da Rádio Gaúcha, no centro de Rio Grande, com o sol brilhando desde cedo, diferente dos últimos dias, a gente tem uma presença mais forte hoje do sol, o que indica também que aquela nebulosidade, aquele tempo instável que estava aqui ainda na região até o amanhecer de ontem, já vai deixando a região por enquanto, e a gente deve ter até o final de semana, dessa semana, até entre hoje e amanhã, até o próximo sábado, pelo menos, as temperaturas um pouco mais altas e o tempo mais firme. Talvez lá no domingo a gente veja a volta da chuva. Previsão é de pancadas de chuva a partir do domingo, mas até o sábado o pessoal pode ficar tranquilo, os ouvintes podem ficar tranquilos que não tem chuva, tem tempo seco até lá, com as temperaturas subindo um pouquinho mais, mas sempre nessa margem aí de abaixo dos 20 graus. Aliás, olha só, em Piratini hoje a gente tem 13 graus, temperatura praticamente de inverno nesse amanhecer em Piratini. Grande abraço aos ouvintes da região do Piratini. Também temos em Pelotas 16 graus, o que é considerável também, essa temperatura bem baixinha ainda nesse momento, mas a tendência é que aumente, esses termômetros comecem a ultrapassar os 20 graus a partir do período da tarde. A média na região deve ficar em torno dos 23 durante a tarde. A gente segue monitorando o tempo, daqui a pouquinho tem um destaque também do tempo com o Cleocum, e a gente também atualizando as temperaturas ao longo do programa. Agora a gente começa com os nossos destaques. Começamos com os destaques aqui da região, começando pelo destaque de Rio Grande, que tem a ver com a parada na refinaria de petróleo rio-grandense. Nos últimos dias, a refinaria de petróleo realizou uma parada programada geral com duração prevista de 60 dias, ou seja, nos dois próximos meses, essa parada da refinaria de petróleo rio-grandense, que, segundo informações trazidas pela assessoria de comunicação, responsabilidade social da instituição, essa parada faz parte das rotinas de trabalho da refinaria e tem como um objetivo realizar manutenção periódica das unidades de processamento. Foi informado também que durante as atividades da parada pode ocorrer emissões de algum tipo de odor, ruído ou oscilações no flare, que fica momentaneamente alterado por conta dessa parada. A parada programada é um reforço também da refinaria com a segurança operacional e a excelência das operações, de acordo com nota emitida pela própria refinaria por meio do departamento de comunicação. O telefone foi disponibilizado, está também à disposição para que as pessoas possam entrar em contato e avisar em caso de qualquer tipo de alteração, como odor, como o ruído ou as oscilações no flare, como foi notificado pela própria refinaria. Em Pelotas, o destaque, como a gente vem comentando, é a quinta edição da Feira do Pêssego aqui no município, que foi estendida até o Natal. Então, olha, pessoal, quem ainda não fez as compras do pêssego... A gente está falando de pêssego, inclusive, nessa semana. O Frederico Feijó produzindo um conteúdo especial sobre pêssego, mas, neste caso, é morango o destaque. A quinta-feira do morango foi prorrogada até o Natal, com a programação que começou em outubro ainda, no início de outubro, e iria agora até o final de novembro, até a semana passada, mas foi estendida depois de superar os números em 2020, que foram abaixo dos números desse ano. Esse ano superou em 40% os números de 2020. Ao todo, foram cerca de 14 quilos vendidos da fruta em natura, além de 1.165 cucas e quase 1.400 potes de geleia colonial. São 4 pontos exclusivos da cidade, com venda de morango e derivados, e outros 8 que também comercializam variedades também do pêssego, que a gente falou, que é um outro produto que está em destaque aqui nesse período no município, e a gente também vai trazer material especial, inclusive destacando a safra do pêssego, que é uma das mais importantes nesse ano, inclusive com novidades em relação às variedades do pêssego, mas também com essa importância da Feira do Morango sendo prorrogada, então até o final do mês de dezembro, até o dia 25 no Natal, para que as pessoas, durante agora as festas de final de ano, também possam saborear, comprar o pêssego para fazer uma sobremesa e para colocar, dar aquela incrementada nos pratos do final do ano. 7:07 aqui no Gaúcha hoje. A gente traz também os destaques do tempo e do futebol. Vamos começar falando sobre o tempo, porque o dia hoje amanheceu um pouquinho diferente, com um pouco mais de sol, possibilidade de tempo seco para o estado. Será que se confirma? Destaque agora do tempo, então, com o Cleucum.
Amigos da Gaúcha, bom dia. Uma boa quinta-feira a todos. A quinta-feira segue com o domínio da massa de ar seco no estado do Rio Grande do Sul, embora a gente tenha em algumas partes aqui do litoral norte dos campos de cima da serra e dos aparados alguma pancada de chuva. Então, a parte entre o Morro Alto e o Morro dos Conventos e depois as partes mais altas da serra podem receber algumas instabilidades, principalmente no final da tarde. A expectativa nas outras regiões, um tempo seco, essa mescla de sol e nuvens que a gente vê dominando sobre o estado do Rio Grande do Sul e também sobre Porto Alegre, muitas áreas do oeste e noroeste do estado com um céu bem mais aberto, até muitas áreas onde as nuvens aparecem muito pouco ao longo do dia de hoje. Temperatura na faixa dos 30 a 32 graus, especialmente nas áreas mais próximas da fronteira com a Argentina, porque está muito quente dentro do norte da Argentina. E a expectativa, então, de que amanhã, com o tempo seco dominando no estado mais uma vez, o ar quente da Argentina se aproxime um pouco mais do Rio Grande do Sul. Tem uma massa de ar seco e frio aqui na costa, que é o que segura um pouco as temperaturas hoje. Amanhã, com o afastamento dela, a tendência é termos uma sexta-feira bem mais quente. Sábado, de temperaturas bastante elevadas, 35 a 37 graus. O domingo também está quente, talvez não com 35, mas com no mínimo 32, 34 graus Celsius. E a expectativa, por causa do calor, domingo tem algumas áreas com chuva no estado. Na parte norte, perto da divisa com Santa Catarina, e aqui no leste do estado do Rio Grande do Sul, vários pontos apresentando pancadas de chuva, mas aquele tipo de chuva típica de verão. São chuvas esparsas. E a expectativa toda que a gente tem de um comportamento de tempo que mantém ainda alguma chuva no começo da semana que vem aqui no estado. Mas, repetindo sempre, é a quantidade mínima de chuva, porque essa primeira quinzena do mês de dezembro, a chuva ainda anda muito escassa aqui no estado.
Valeu, Claucum, que volta ainda no Gaúcha hoje com a previsão completa para esta quinta-feira. E agora a gente fala sobre futebol, porque ontem não tivemos rodada do Brasileirão, mas hoje é uma rodada muito importante. Tem o Grêmio em campo, tem os adversários também, como o Bahia em campo. E o Tricolor precisa vencer para seguir sonhando ainda com a permanência na primeira divisão. Destaque com o Marcos Bertoncello.
Com a volta da torcida, Grêmio recebe o São Paulo às 8 horas da noite de hoje na Arena para manter vivas as esperanças de permanência na Série A. Porém, se perder o jogo para o Tricolor Paulista, aliado a um resultado do Bahia vencendo o Atlético Mineiro, o Grêmio pode ser rebaixado já nesta noite. A questão é que o Atlético Mineiro em Salvador só depende dele para uma vitória já hoje confirmar o título brasileiro.
Sete horas 11 minutos, hoje é dia 2 de dezembro, e dia 2 de dezembro é o dia nacional do samba, por isso estamos ouvindo desde cedo, na trilha sonora do Gaúcha hoje, o samba nas suas diversas vertentes, nas suas diversas épocas, e a gente vai fazer isso durante essa próxima uma hora. Vamos trazer aí alguns dos representantes do samba em diversos subgêneros, digamos assim, diversos estilos do samba para mostrar como ele é plural, como ele é importante para a música brasileira, né? Começando com o grupo Revelação Tá Escrito, dos sambas contemporâneos aí que mais fez sucesso, né? Nos bares, nas rodas, nas festas, com os amigos, enfim, em todo local, essa música onde toca, todo mundo sabe a letra, não precisa nem gostar de samba, todo mundo conhece, né? A gente volta em seguida com mais informações aqui no Gaúcha Hoje pra você. Fica ligado.
Amanhã na Gaúcha Zona Sul deixa você bem informado sobre o que está acontecendo aqui na nossa região.
Começa às 7 horas com o Gaúcha Hoje, projetando os principais assuntos do dia. Depois tem os notícias na hora certa locais. E às 11h30 tem o Chamada Geral, aprofundando os assuntos aqui do sul do estado.
Gaúcha Zona Sul, sempre perto de você.
Música. 7:19, estamos de volta com o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Zona Sul 102.1 FM. Para você que está ligado na nossa programação, vamos juntos até às 8 horas com muita informação local, com os registros dos destaques da nossa região. Para você, nosso ouvinte aqui no sul do estado. E para a CC Corretora de Seguros, viver seguro é uma beleza. Chegou o Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Ligue agora 33094-900. Ala Nossa Senhora de Fátima do Hospital São Francisco tem os cuidados que você merece. Aquece Black Friday Panvel, ofertas imperdíveis nas lojas, no site e no app. E Zecom, conheça o residencial Polares, bem no centro, perto de tudo. Agora são 7:19, vamos trazer os destaques do que é importante, do que é mais destacado na programação da Rádio Gaúcha, nesse início de manhã, com o Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Produzido em parceria com o site GZH e com a Rádio Gaúcha. Governo do Estado promete zerar fila de espera por cirurgias eletivas em 12 meses. O programa Cirurgia Mais vai contemplar 7 áreas: traumatologia, cirurgia geral, vascular, otorrinolaringologia, oftalmologia, ginecologia e urologia. Taxas de mortalidade pela AIDS no Rio Grande do Sul ainda estão acima da média nacional e Porto Alegre foi a capital brasileira com a maior taxa de mortalidade por HIV no país em 2020. Brasil registra mais 283 mortes por coronavírus em 24 horas e eleva o total para 614.964. Aqui no Rio Grande do Sul, foram mais 28 óbitos e assim o estado contabiliza 36.145 casos fatais da doença. Portugal declara a situação de calamidade novamente devido ao avanço da Covid-19 e os Estados Unidos confirmam o primeiro caso da variante Ômicron no país. A nova variante deve adiar o plano do governo Bolsonaro para a retirada da obrigatoriedade de máscaras ao ar livre no país. Após 33 mortes em acidentes, a rodovia RS-239, no Vale dos Sinos, vai receber lombadas eletrônicas até o fim do ano. Feira de Inovação é oficialmente lançada em Porto Alegre. A primeira edição do evento na América Latina vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de março do ano que vem, no Cais Mauá. Três ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor do novo marco legal do saneamento. O julgamento vai ser retomado amanhã. O presidente do Supremo, Luiz Fux, pretende dar posse a André Mendonça como novo ministro da Corte ainda neste ano. O nome de Mendonça foi aprovado pelo Senado por 47 votos a favor e 32 contra.
Expresso de Notícias.
Já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, como que tenho vivo? De mansinho largo eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero. Você deixa rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar.
7:24, deixa a vida me levar, vida leva eu, porque hoje é Dia Nacional do Samba e a nossa homenagem é a eles, aos sambistas, às grandes músicas do nosso samba que estão na cabeça, estão na boca do povo, na cabeça de todo mundo, né? Essa é mais uma daquelas que não importa o lugar, não importa com quem, não importa se você gosta ou não de samba. Toca, todo mundo sabe cantar, toca, todo mundo se anima. Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, no Dia Nacional do Samba, aqui no Gaúcha Hoje. 7h24, vamos agora com notícia da hora. A Vigilância Ambiental em Saúde do Rio Grande está com uma programação agora nesse início de mês de dezembro para intensificar fiscalização e ações contra o mosquito da dengue. Afinal de contas, o verão vem chegando mais forte, as temperaturas aos poucos aumentam e a intensidade da aparição do mosquito da dengue começa a aumentar também. A atividade vai se estender até o dia 11 de dezembro e o objetivo é verificar 20% dos imóveis do município em relação à possível existência de larvas do transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, o Aedes aegypti, né? Devido à necessidade de terminar essas visitas em curto prazo, o trabalho vai ser feito inclusive aos finais de semana. Então já durante esse final de semana, o próximo final de semana, aliás, já vai ser feita essa fiscalização. O processo vai começar na segunda-feira, dia 6, e vai se estender mesmo durante o final de semana até o dia 11. Por esse motivo, a Vigilância Sanitária, a Vigilância Ambiental em Saúde, está solicitando para a comunidade recepcionar os agentes assim que seja possível, da melhor forma possível, com qualidade, segurança e agilidade, para que possa ser feita essa fiscalização com uma forma dinâmica e também segura, né? Ao todo são 43 agentes de combate às endemias que vão participar da ação, todos identificados com uniformes da Vigilância Ambiental em Saúde e um crachá com informações pessoais e profissionais. O setor esclarece que devido à pandemia de Covid-19, os agentes vão fazer orientações obedecendo o distanciamento social, com inspeção apenas em áreas externas. Em caso de dúvida, é possível ligar para a Vigilância Ambiental em Saúde no número 3233-7989 para confirmar os dados dos servidores envolvidos, né, para a pessoa que de repente ficou em dúvida, para saber se é realmente alguém da fiscalização, pode ligar para esse número das 8 da manhã até as 5 horas da tarde para tirar as dúvidas e ter certeza, né, de que se trata realmente da fiscalização para poder receber essas pessoas com a maior qualidade possível. A gente também tem informação de Rio Grande em relação à mobilidade urbana. Isso porque, desde ontem, as tabelas de horários de dias úteis das linhas Parque Marinha, Parque São Pedro e Junção Cassino receberam adição de viagens aos períodos de final de tarde e da noite. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, a ampliação da tabela de horários se deve à maior movimentação dos usuários nesses períodos determinados. A medida agora, então, passou a valer desde ontem, com as tabelas já atualizadas lá no site da Prefeitura, na aba de transporte coletivo, para que todos possam tirar as dúvidas sobre os horários dos ônibus. Para a gente fechar nosso giro de informação aqui da Notícia da Hora, tem também informação que vem lá do Chuí. A aduana do Chuí interceptou ontem uma carga de plantas que era destinada ao Uruguai. Foi após um recebimento de denúncia que essa fiscalização foi realizada pela Receita Federal. Uma equipe chegou a dois caminhões uruguaios que estavam carregados de mudas de plantas de uma floricultura na Estrada da Barra, no lado brasileiro, mas com destino a Montevidéu. Foi então interceptada essa carga na operação na Ponte Internacional sobre o Arroio Chuí para que ela fosse fiscalizada. Foi perto das 8 horas da noite que ocorreu essa fiscalização. A ausência da documentação foi confirmada, da documentação da exportação dessas cargas, e com isso os veículos foram encaminhados para a aduana e foram lacrados para depois serem conferidos. Lembrando, a Receita Federal dá o recado de que a exportação clandestina de cargas, de mercadorias para o exterior, é crime e configura a infração aduaneira punível inclusive com pena de perdimento. Denúncias como essa, né, que foi uma denúncia anônima realizada para a Receita Federal, podem ser feitas para a aduana do Chuí no telefone 3265-1077. Agora são 7 horas 29 minutos, em breve o relógio vai marcar 7h30 da manhã de hoje. E a gente agora volta a destacar um assunto que, para que você que não acompanhou ontem, pode agora tirar suas dúvidas. Nós estamos, durante toda a semana, né, repercutindo o fenômeno que tem chamado atenção no litoral sul do estado, sobretudo nas praias do Hermenegildo e também na Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar, que são a aparição de mariscos, moluscos que apareceram no litoral em grande número, uma parte deles inclusive sem vida, e podem ter sido afetados por uma maré vermelha, um fenômeno que envolve algas tóxicas no ambiente aquático e que acaba atingindo outras espécies, como neste caso poderia ter acontecido com os mariscos. Ontem nós conversamos com o professor André Collin, da Universidade Federal do Rio Grande, do setor de oceanografia, e ele nos explicou um pouco sobre como foi feita essa análise lá na praia, as amostras foram coletadas e qual é a suspeita para o momento. Aliás, ele também trouxe já um panorama do que isso pode significar para a vida marinha no local e sobre riscos também.
Ontem nós nos deslocamos da FURG a Santa Vitória do Palmar para verificar essa possível relação entre uma anunciada maré vermelha que foi detectada na costa uruguaia, né, nas adjacências da Barra do Chuí, e uma mortalidade de mariscos que ocorreu em torno da Praia do Hermenegildo e da Barra do Chuí do lado brasileiro. Nós verificamos algumas conchas de mariscos de praia, típicos de praia, mortos, mas a quantidade é muito, muito menor do que aparentemente se pensava, né? As imagens que foram divulgadas, elas sugeriam que a mortalidade era muito grande, e ontem em loco lá o que verificamos é uma pequena mortalidade que pode inclusive ser normal dessa época do ano, mas não se descarta a possibilidade da relação com a maré vermelha do lado do Uruguai em virtude da proximidade e em virtude da prudência, né? É importante ser muito prudente nesses momentos, né? Veja, o momento pós-inverno, ou seja, primavera, início do verão, entre os meses de setembro e dezembro, é o momento no qual os organismos marinhos de regiões subtropicais, como a nossa, desenvolve os seus eventos reprodutivos, ou seja, a entrada de muitos organismos de diversos tamanhos no ecossistema, o assunto é praias arenosas, né? Então, o que se espera é a presença de organismos de vários tamanhos, juvenis, adultos, né? Ontem, o que nós verificamos foi a presença de alguns organismos juvenis do marisco branco mortos, né? Ou seja, os adultos não foram detectados, não se verificou a presença de adultos mortos. Tá? Isso significa que, se foi o caso da influência leve, por enquanto, né, da maré vermelha uruguaia aqui na Costa Gaúcha, ela causou mortalidade de organismos juvenis. E esse é o momento de reprodução de entrada, então vai haver a entrada de novos organismos, muito provavelmente, nesses meses subsequentes, né? Se formos falar de maré vermelha de grande intensidade, uma catástrofe na linha de costa, aí é claro que esses organismos, principalmente os suspensívoros, né, eles têm uma mortalidade em massa, né, a perda desses organismos nessa faixa influenciada pela maré vermelha, e é necessária a recolonização. Isso não ocorre de um momento para o outro, vai depender dos estoques de adultos das regiões próximas, que não foram afetadas pela maré vermelha, que entrem nos seus momentos reprodutivos, né, possivelmente alguns meses depois, para que a praia seja recolonizada. Esse é um processo natural, mas não estamos falando de um caso tão grave.
Sim.
Né, pelo menos a princípio, né?
Tá aí a fala, então, do professor André Collin, ontem fazendo essa análise sobre o que foi coletado e está sob análise também em laboratório neste momento sobre a situação aqui do ponto de vista do litoral sul do estado, né, do ponto de vista da região ali de Santa Vitória. Do ponto de vista do Uruguai, tem uma matéria lá em GZH, inclusive feita em parceria conosco aqui, da repórter Isabela Sander, de GZH, com o material que coletamos também aqui na Rádio Gaúcha Zona Sul. E é um material que fala, trata também sobre esse monitoramento que acontece no Uruguai. Isso porque lá, agora no dia 26 de novembro, o país proibiu a coleta e o transporte e comercialização de três tipos de moluscos por conta também da aparição dos animais, dos organismos no litoral uruguaio também. O país está realizando monitoramento dos casos de maré vermelha e realiza também anualmente de forma seguida desde os anos 80, porque na época os registros eram principalmente na existência de espécies tóxicas que desencadeavam efeitos para quem consumisse esses animais, como ardência na garganta, dores de cabeça e dificuldade para respirar. Dessa vez não é diferente. Não há detecção desses casos desse tipo desde 2017, mas mesmo assim é feito sempre essa fiscalização intensa, sempre intensificado. Para conter os transtornos, a Direção Nacional dos Recursos Aquáticos do Uruguai proibiu a coleta lá e o transporte e a comercialização de algumas espécies de moluscos quando percebeu que a ocorrência de maré vermelha fosse possível. A gente está monitorando também junto à situação lá do Uruguai para ver se isso pode, de alguma forma, refletir aqui no litoral sul, mas como o professor falou, né, e destacou, a situação é vista pelos pesquisadores, pelas autoridades, com bastante prudência em relação à situação aqui no litoral sul. As amostras que foram coletadas na terça-feira agora vão passar por uma triagem até a próxima semana, a expectativa é de que ela seja analisada durante as próximas semanas com a morfologia dos animais, e depois eles vão ser separados em grupos, vão passar por testes a fim de monitorar os compostos que estão neles e como eles podem afetar também outros organismos. O tempo para a realização de todas as análises pode variar entre algumas semanas ou até 30 dias para que se chegue a um diagnóstico confirmado concreto. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura informou que os assuntos relacionados ao oceano são de responsabilidade do IBAMA e o órgão foi questionado sobre uma possível investigação sobre o assunto, mas ainda não deu retorno à reportagem. Já a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Governo Federal informou que, por hora, não houve interação junto à Secretaria Estadual sobre a possibilidade de proibir algum tipo de atividade comercial que envolva os moluscos aqui no estado. Em Santa Vitória do Palmar, a Prefeitura está orientando pela não extração, comercialização ou transporte dos animais encontrados. 7 horas 37 minutos. Vamos dar aquela olhada no tempo? Vamos ver como é que está o tempo aqui no sul do estado, passando em algumas temperaturas, das maiores até as menores. Temos 19 graus agora em Rio Grande, 19 também em São Lourenço do Sul. Temos 18 em Jaguarão, 18 em Santa Vitória do Palmar também, Pelotas com 17 graus, temos depois Erval com 16, Piratini com 16 também, Canguçu neste momento com 15 graus, algumas das temperaturas neste momento aqui no sul do estado. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação, gados, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 7h38, vamos para mais um intervalo, na volta tem um resumo de como foi ontem o dia do primeiro dia de julgamento de júri do caso Kiss. A gente também vai falar sobre previsão do tempo e as informações do futebol.
Ligado na Gaúcha Zona Sul, você começa o dia bem informado com Frederico Feijó e Ian Tâmbara no Gaúcha Hoje Zona Sul.
Notícias do trânsito, previsão do tempo, música, interatividade
e as principais informações da nossa região.
Gaúcha Hoje Zona Sul, de segunda a sexta, às 7 da manhã.
7 horas 44 minutos, relógio sinal digital vai marcar 7h45 em seguida. Temperatura 17 graus em Pelotas, 19 em Rio Grande. Estamos com o Gaúcha hoje aqui no bloco local para a Zona Sul do Estado, no 102.1 FM. E o seu patrimônio é assunto muito sério. Por isso, a melhor maneira de proteger os seus bens é fazendo um seguro na CC Corretora de Seguros. Ligue para 32 25 2700 e solicite a sua cotação, desde seguros para casa, automóveis em geral, frota empresarial e fiança locatícia. CC Corretora de Seguros, porque viver seguro é uma beleza. O plano de saúde que você sempre sonhou por um preço que jamais imaginou. Unipersonal, diferente, acessível e Unimed. Agora o Hospital São Francisco tem um lugar ainda melhor para te receber. Conheça a ala Nossa Senhora de Fátima. Aquece Black Friday Panvel, descontos de até 50% nas lojas, no site e no aplicativo. Não espere mais, aproveite. Panvel, bem com você. Quer morar no centro da cidade, em uma rua calma? Conheça o Polaris, 2 e 3 dormitórios com sacada e churrasqueira. Conheça os detalhes pelo 999-830003. Relógio marcou então 7h45. Nós agora vamos falar sobre o primeiro dia do júri do caso Kiss, que chamou a atenção de todo o país. Ontem esteve como um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, por exemplo, no Twitter, com acompanhamento com os olhos de todo o estado, inclusive com um relato ontem de uma moradora de Pelotas, uma das vítimas da tragédia, que acabou tendo uma perna amputada, que teve problemas também na pele por conta das queimaduras após o incêndio. E foi uma das pessoas que conversou ontem com a defesa, com a acusação, com o juiz, participou ontem do júri dando o seu relato. Nós tivemos também participação de outras pessoas ontem. Quem traz o resumo para a gente desse primeiro dia de júri do caso Kiss é a Samantha Klein.
Esta quinta-feira será o segundo dia do julgamento do processo da Boate Kiss. Serão ouvidas 5 testemunhas vítimas e um engenheiro. Esse profissional foi contratado para fazer uma reforma na boate, mas alega nunca ter recomendado a utilização da espuma para isolamento acústico no teto, que pegou fogo depois que um artefato pirotécnico foi aceso pela banda Gurizada Fandangueira, ocasionando um incêndio e toda a tragédia.
Tá, então, resumo do que vem hoje pela frente com a Samantha Klein. Lembrando que o júri será retomado hoje às 9 horas da manhã. Ontem foi encerrado por volta de 10 horas da noite. A expectativa é que essa seja a rotina para os próximos dias, sempre começando nesse horário em torno das 9 horas e sendo finalizado entre 10 e 11 horas da noite. O júri, que vai ser o maior da história da Justiça Gaúcha, deve durar pelo menos em torno de 15 dias esse júri, que é, além de ser o maior em termos de duração, também será com certeza um dos maiores em termos de importância. 7h48, sol que começou com bastante força, brilhando, deu uma escondida atrás das nuvens tendo um pouco mais de destaque agora. Será que teremos tempo seco durante o dia? Cléo Kuhn agora dá o recado com as informações completas da previsão do tempo.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta amplo domínio da massa de ar voltada por um clima um pouco mais seco sobre o estado do Rio Grande do Sul durante o dia de hoje, assim como a gente tem tido nesses últimos dias, apenas algumas poucas áreas do estado com chuva. Hoje a quantidade de áreas que pode ter alguma chuva ou que devem ter alguma chuva, ela é pequena, apenas algumas áreas dos campos de cima da Serra e dos Aparados e alguns pontos aqui do litoral norte do estado, entre o Morro Alto e o Morro dos Conventos, entre o nosso litoral norte e o sul de Santa Catarina, algumas áreas com pancadas de chuva, mas coisa rápida e leve. Previsão de manter um amplo domínio do estado com tempo seco E o que a gente tem pela frente não é muito favorável à chuva, não. Não tem previsão de chuva para o período da sexta nem do sábado. No domingo, a chuva acontece mais na parte norte e no leste do estado, entre a tarde e a noite, porque é um domingo muito quente mais uma vez. Segunda-feira, alguma chuva na parte leste do estado, mas tanto no domingo quanto na segunda, a maior parte do dia é sem chuva. E a expectativa depois, terça-feira, um comportamento de tempo mais seco por aqui outra vez. A situação é bem complicada, porque para a primeira quinzena do mês a gente não tem nenhuma esperança assim, de uma chuva no mínimo razoável. O que a gente tem são chuvas muito fracas acontecendo em pouquíssimas áreas do estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, a imensa maioria das áreas de plantação e de criação devem permanecer sem chuva. E essa é a notícia ruim que a gente traz para o pessoal. E fiquem atentos, porque, como a gente vem colocando sempre, dezembro é um mês de chuva escassa no estado do Rio Grande do Sul neste ano, mais uma vez.
A nossa vida sempre será um grande show, e todo show vocês já sabem. Tem que continuar! Lá, 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 lá. Sufoca teu violão, abrocharam-se as cordas e assim desafina e pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos palha morta, metais em surdina, fechada a cortina, vazio o salão. Se os duelos não se encontram mais, e só nos perder emoção.
7h51, em homenagem ao Dia Nacional de Samba, hoje a trilha é com os nossos sambistas mais conhecidos, com as músicas famosas do nosso samba, com Arlindo Cruz, por exemplo, que é a nossa trilha de momento, com O Show Tem Que Continuar, mais um representante do samba brasileiro na trilha do Gaúcha hoje. Lembrando que a previsão do tempo que você ouviu é para Brejeiro, visite o nosso site brejeiro.com.br ou siga no Instagram, @brejeirooficial. 7h51 do samba de Arlindo Cruz, nós vamos para a trilha do futebol aqui na Gaúcha Zona Sul.
Futebol na Gaúcha Zona Sul.
Para Ótica Estima, sempre com você, no centro, Rua General Neto, pertinho da Prefeitura e Praça Shopping. Ótica Estima, qualidade e tradição desde 1914, iniciando com a dupla Grenal.
O Inter segue no mercado em busca de reforços para a temporada de 2022. Apesar de não trabalhar publicamente em relação a esse tema para não tirar o foco das duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a direção busca detalhes e acertos com Andrei, volante de 23 anos do Vasco da Gama, e também com Felipe Melo, volante de 38 anos que está no Palmeiras. Os dois jogadores ficam livres a partir das próximas semanas e o Inter espera concluir essas duas transações para reforçar o Colorado. O nome de Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, segue muito forte também entre os dirigentes, já que Diego Aguirre não deve treinar o Inter por conta tanto da proposta da seleção uruguaia, que deve ser oficializada nos próximos dias, como também por conta do recente rendimento da equipe, que não vem agradando a direção colorada. Com os destaques do Inter para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
O Grêmio entra em campo nesta noite às 8 horas contra o São Paulo na Arena, em partida atrasada pela 35ª rodada do Brasileirão. Não pode pensar em outro resultado que não a vitória, para seguir sonhando com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Wagner Mancini não poderá contar com os dois laterais direitos, né? Tanto o Wanderson como o Rafinha, que estão suspensos. O Wanderson pelo terceiro cartão amarelo, o Rafinha foi suspenso pelo STJD em punição imposta por conta de xingamentos, ofensas que ele proferiu ao árbitro da partida contra o Palmeiras. Rafinha, inclusive, inclusive foi relacionado para essa partida. O Grêmio entrou com pedido de efeito suspensivo para que ele pudesse ficar à disposição, que não foi concedido pela entidade. Com isso, o jovem volante Matheus Sarará deve ser improvisado na função. Na lateral esquerda, Cortez está suspenso, Diogo Barbosa herda a vaga. Uma provável formação do Grêmio para essa noite tem Gabriel Grando, Sarará, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Douglas Costa, Campaz e Ferreira. Na frente, Miguel Borja ou Diego Souza. A bilheteria será reaberta para venda de ingressos a partir das 15h e até ontem, boletim divulgado pela Arena do Grêmio, apenas 2.000 ingressos haviam sido vendidos. Com os destaques do Grêmio, falou o repórter Felipe Duarte.
Aqui no sul do estado, o Brasil segue se movimentando no mercado e anunciando reforços, já pensando na temporada do ano que vem, já pensando na retomada, na reestruturação do elenco na Série C, no Gauchão, na Copa do Brasil, nos desafios que tem pela frente. Dessa vez, o anúncio foi do zagueiro Rafael Castro, de 25 anos, que é de Bauru, São Paulo, e tem experiência aqui no futebol gaúcho. Já disputou a Série C pelo São José de Porto Alegre, inclusive, e estava no Santa Cruz do Pernambuco, estava jogando em Recife. Rafael, então, de 25 anos, é o mais novo reforço para a zaga, para a defesa do Chavante. 7 horas 55 minutos. Estamos com o Neguinho da Beija-Flor, Aquarela Brasileira, na trilha sonora de hoje, homenagem ao Dia Nacional do Samba. E para fechar a nossa edição de hoje do Gaúcha Hoje, tenham todos uma ótima quinta-feira, curtam bem o dia, aproveitem esta quinta-feira, 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba. A gente volta mais tarde no Chamada Geral, com muito mais informação local aqui para você. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, até mais.
E a velha cabana do Timó, caminhando ainda um pouco mais, deparei com lindos coqueirais. Estava no Ceará, terra de Irapuã, de Iracema e Tupã. Fiquei radiante de alegria quando cheguei na Bahia. Bahia de Castro Alves, sua carajé, das noites de...
Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria CC Seguros.